DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Sexta-feira, 2 de março de 2018. O meu nome é Cristina Cripal e estes são os temas da emissão. A Procuradoria-Geral da República em Angola abriu um inquérito contra a anterior administração da Sonangol, liderada por Isabel dos Santos, após denúncias de desvios de fundos e outras irregularidades. Um sinal de que o combate à corrupção já é uma realidade em Angola?
O Presidente da República ainda não avançou com atos vigorosos que demonstram efetivamente que já está a combater a corrupção. Se avançar com um processo contra ela, de facto vai ser o primeiro grande sinal, caso venha a funcionar, de que o Presidente efetivamente está disposto a combater a corrupção.
Ainda é pouco clara a situação no Burkina Faso, onde esta manhã se registaram ataques a várias instalações da capital Ouagadougou, com vários mortos. O correspondente da DW Nelly dos Santos encontra-se naquela cidade burkinabé.
Bem, no meu hotel estou a cerca de 2 km do local onde tudo aconteceu, mas aqui nas imediações do hotel está tudo calmo. Logo pela manhã, mal se soube dos dois ataques, o hotel foi fechado, ninguém podia sair, ninguém podia entrar.
E ainda em Moçambique, na província de Zambézia, residentes arriscam a vida diariamente na travessia de um rio, porque a ponte destruída pelas cheias há 3 anos ainda não foi reconstruída. Em Angola, a Procuradoria-Geral da República abriu um inquérito contra a anterior administração da Sonangol, liderada por Isabel dos Santos, filha do ex-presidente do país. Em causa estão irregularidades na gestão da petrolífera estatal, denunciadas esta semana pela atual administração. A DW África perguntou ao jurista angolano Albano Pedro que perspectivas lhe parecem ter este processo.
O procedimento é legal. O problema está na coerência do processo, ou seja, na possibilidade desse processo de avançar em sede tribunal, porque, obviamente, estamos habituados a uma situação em que os crimes públicos e atos praticados por governantes e pessoas da confiança de governantes, como é o caso, trata-se de uma gestora que teve a confiança de um gestor público, estamos habituados a ver esses atos a morrerem sem avançar a lado nenhum. Temos muito poucos exemplos de casos desses que tiveram sucesso. Daí, esses casos levantarem ceticismo. De qualquer forma, responde a uma iniciativa encorajadora, tendo em conta que, a ser instaurada agora, claro, isso dá um sinal diferente, dá um sinal de que, efetivamente, as palavras do Presidente da República, que é o combate à corrupção, não estão a ser veiculadas em vão.
A serem confirmadas as irregularidades durante o mandato de Isabel dos Santos na Sonangol, um processo contra ela e a sua equipa seria algo próximo da realidade?
Ok, seria. E aqui havemos de dividir duas espécies de responsabilidade. A responsabilidade civis e criminais seriam apurados enquanto gestores da empresa pública e aqueles atos foram praticados depois deles terem cessado o mandato. Porque fala-se recentemente de uma transferência de 38 milhões de dólares que foi operado já numa altura em que não estavam a exercer o mandato.
Os bancos onde Isabel dos Santos tem participações terão sido os bancos preferenciais da Sonangola. Neste caso em que há suspeitas de irregularidades, Isabel dos Santos fica numa situação muito mais complicada.
Eu penso que a função que ela assumiu como presidente da Sonangol deu possibilidade de estabelecer uma rede com várias empresas, várias instituições em que haviam interesses diretos dela. E uma dessas instituições, aliás, era o BESA, que era um dos bancos que entrava nesse circuito, e não só o BESA, como várias outras instituições. Isso significa que as irregularidades foram operadas nessas instituições, de alguma forma também responsabilizam a Isabel dos Santos, porque acaba sendo, no fundo, a placa giratória pelo qual todas essas instituições geriram meios financeiros de forma ilícita. E, portanto, isso não conforta de nenhuma maneira a Isabel dos Santos, muito pelo contrário, coloca de facto numa situação muito difícil se a PGR e outros interessados avançarem com o processo a fundo.
E sob o ponto de vista político, que leitura se faz desta ação da PGR, se considerarmos as relações entre o novo presidente, João Lourenço, com o anterior, José Eduardo dos Santos?
As coisas não estão lá muito claras ainda, porque lançou-se uma campanha de combate à corrupção, Mas se formos honestos, o Presidente da República ainda não avançou com atos vigorosos que demonstram efetivamente que já se está a combater a corrupção. E, portanto, ao ouvir essa bandeira de se avançar contra Isabel dos Santos, no sentido de se avançar com um processo contra ela, de facto vai ser o primeiro grande sinal, caso venha a funcionar, de que o Presidente efetivamente está disposto a combater a corrupção. Quanto à relação com o Presidente José Eduardo dos Santos, aí provavelmente virá o sinal de que efetivamente a bandeira da bicefalia de que se levanta agora é um facto, que há de facto crispações entre a linha de José Eduardo dos Santos e João Lourenço.
O jurista e professor de Direito Angolano Albano Pedro falou com o Nath Yusuf. António Rocha, boa noite. Tens estado a acompanhar a entrada das mensagens. O que dizem os nossos ouvintes e utentes sobre as perspectivas deste inquérito?
Como sempre, muitas e muitas reações, nomeadamente de Angola. Raul Pires, que por exemplo escreveu para dizer que a nossa frustração continuará, porque as coisas não estão sendo tratadas como João Lourenço nos prometeu no seu primeiro discurso como Presidente da República de Angola. Manuel Alberto diz: não basta serem corruptos e incompetentes, também são mentirosos. Esse Procurador-Geral da República sabe que não vai mover palha nenhuma. Em causa estão as ordens superiores e essas ordens não vêm do Presidente Jelou, mas sim do antigo todo-poderoso Zedu, o homem que na realidade tem ainda as rédeas do poder em Angola, diz Manuel Alberto. Donito Carlos diz que o caso Fundo Global não é dinheiro de Angola, era um dinheiro que foi doado pela comunidade internacional para acudir os angolanos, vítimas de uma das muitas epidemias que ciclicamente assolam Angola, e eles, como estão habituados a roubar o dinheiro, portanto roubaram. Termino com Diniz Francisco, diz que, então, que se faça o mesmo no caso Sonangol. Vamos fingir que o dinheiro desviado pela antiga administração da Sonangol é do Fundo Global.
Obrigada, António. E quem quiser participar na nossa emissão ao vivo ainda vai a tempo de nos enviar a opinião que daqui a pouco leremos ao vivo.
Inscreva-se na página da DW Português para a África no Facebook. Descubra quais são os temas da atualidade africana e participe no debate. Saber porquê com a DW. www.facebook.com/DW Português.
E passamos à atualidade internacional desta sexta-feira, 2 de março de 2018. No Burkina Faso, a situação permanece pouco clara após ataques esta manhã que poderão ter custado a vida até 30 pessoas e deixado numerosas outras feridas. Oficialmente estão confirmadas até agora 15 mortes no assalto ao quartel-general do Exército, embaixada francesa e centro cultural francês na capital Ouagadougou. As autoridades burkinabês aventam a hipótese de um ataque terrorista, mas testemunhas terão visto soldados fardados entre os assaltantes. Um tema a desenvolver mais logo no Jornal da Noite. A Nigéria alargou aos países vizinhos a busca pelas 110 meninas sequestradas pelo grupo jihadista Boko Haram em 19 de fevereiro, segundo o ministro da Informação nigeriano Lai Mohammed. A Nigéria faz fronteira com os Camarões, Níger, Chad e Benin, membros da Força Multinacional de Combate ao Grupo Terrorista. Desde o início da insurreição do Boko Haram em 2009, morreram mais de 20 mil pessoas na Nigéria, mais de 1,5 milhão abandonaram as suas casas e quase 5 milhões precisam de assistência se alimentar, segundo as Nações Unidas. Em visita oficial à capital angolana, Luanda, o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, considerou hoje muito positivo o encontro que manteve com o seu homólogo João Lourenço, com quem disse ter abordado assuntos que preocupam os dois países. Entre os temas debatidos, destacaram-se a cooperação bilateral e a segurança na região da Comunidade de Desenvolvimento de Países da África Austral, SADC. Ramaphosa disse ter escolhido Angola para a sua primeira visita de Estado, após tomar posse em fevereiro, devido à relação muito especial e histórica, citamos, que une os dois países desde a luta pela libertação contra o regime do Apartheid. Angola é também um dos principais parceiros comerciais da África do Sul no continente africano. O representante da União Europeia em Moçambique, Sven von Bokstov, exortou hoje em Maputo os principais atores políticos do país a definirem um modelo de reconciliação nacional para assegurarem uma paz duradoura, assinalando que os diferendos devem ser rapidamente ultrapassados. Borketov disse ainda que a desmilitarização da força residual da Resistência Nacional Moçambicana RENAMO, o maior partido da oposição, também deve progredir com maior rapidez.
DW, Voz da Alemanha.
E conforme acabámos de noticiar, na capital do Burkina Faso, Ouagadougou, alegados terroristas atacaram esta manhã a zona diplomática. A situação é pouco clara, sabe-se apenas que dúzias de pessoas morreram em explosões e tiroteios. Na capital burkinabé, bem perto do local dos atentados, encontra-se o correspondente da DW, Nélio dos Santos, que nos faz o ponto da situação.
A situação neste momento está aparentemente calma. Há poucas pessoas a circular pelas ruas de Ouagadougou. O governo burkinabé aconselhou as pessoas a evitarem o centro da cidade, palco dos atentados, e desde esse apelo feito logo pela manhã, notou-se para um dia normal de trabalho, pouco movimento, tanto viaturas como pessoas a circularem.
O que é que na realidade aconteceu hoje de manhã? Há fontes que dizem que houve um ataque levado a cabo por jihadistas e outras fontes dizem que possivelmente pessoas com fardamento militar terão sido vistas. Tens alguma informação sobre isso?
Para já, a informação oficial avançada pelo governo é que houve um atentado terrorista perpetrado alegadamente por jihadistas. Esta é a informação avançada pela televisão pública do Burkina Faso, pelo governo, e a informação até foi avançada pelo ministro da Comunicação Social e porta-voz do governo.
E em termos de baixas, número de mortos e feridos, tens alguma informação?
A informação disponível neste momento é que houve 13 mortes. Essa informação foi avançada pela televisão pública. 6 assaltantes foram abatidos, 7 elementos das forças de defesa e segurança nos confrontos, e há pelo menos 6 feridos, entre os quais 2 civis. Mas há bocado, numa conversa com um jornalista da Rádio Nacional do Burkina Faso, ele admitia que esse número poderá ser bem superior e admite que poderá chegar, por exemplo, a 30 mortos.
Estás longe ou perto da embaixada ou de onde ocorreram os ataques?
Bem, no meu hotel, eu estou a cerca de 2 quilómetros do local onde tudo aconteceu, mas aqui nas imediações do hotel está tudo calmo. Logo pela manhã, mal se soube dos dois ataques, o hotel foi fechado, ninguém podia sair, ninguém podia entrar. Houve elementos das Forças de Defesa e Segurança que vieram para aqui e deram indicações, ainda que de forma discreta, que evitassem que os hóspedes circulassem pelo menos na zona de entrada e de saída do hotel.
Um recolher obrigatório foi imposto ou até agora oficialmente nada foi dito?
Oficialmente ainda nada foi, mas por uma questão de precaução, as delegações estrangeiras que aqui se encontram vão ficar nos respectivos hotéis.
O jornalista e correspondente da DW, Nélio dos Santos, falou com António Rocha.
DW, sexta-feira.
Em Malém, na província da Zambésia, no centro de Moçambique, há jovens que todos os dias têm que enfrentar crocodilos e hipopótamos para ganhar algum dinheiro. Arriscam a vida para ajudar os residentes locais a fazer a travessia do rio entre Namacurra e Maganja da Costa em canoas de palha e cascas de árvore, porque a estrada destruída pelas cheias de 2015 ainda está por reconstruir. Marcelino Moeia.
Há 12 anos que não há tráfego rodoviário entre Maganja da Costa e Namacurra. A via principal e as pontes que ligavam as duas regiões ficaram destruídas nas cheias que abalaram o Baixo Licungo há cerca de 3 anos. A alternativa é atravessar rios de grande dimensão, onde abundam hipopótamos e crocodilos. Por isso, dezenas de jovens residentes nas redondezas optaram por ajudar as pessoas a chegarem a outras margens em canoas feitas de palhas e casca de árvores. Luiz Montaliano trabalha há 12 anos como marinheiro em Malei e afirma que não há perigo.
Há crocodilos, mas não fazem mal a ninguém. As pessoas atravessam muito bem, sem nenhum problema. Sentimos-nos privilegiados por ajudar as pessoas a atravessar este rio. Alguns não têm dinheiro, mas nós compreendemos e ajudamos. Quanto à ponte, não sabemos como isso aconteceu. Estamos muito tristes.
Geralmente, quem quer atravessar para a outra margem tem de pagar. Os valores rondam entre 10 e 35 meticais e podem chegar até 50 meticais, cerca de 1 euro, em caso de maré alta. O jovem Dermes Aquiel diz que o negócio corre de forma razoável.
O trabalho está correndo bem, mas já não é lá muito. Há grande trabalho. Por dia, às vezes, quando houver movimento, conseguimos uma coisa de 500 ou 600.
Francisco Horta, residente em Maganha da Costa, viaja sempre nas canoas de palhas, mas confessa que antes de sair de casa, tem de pensar duas vezes.
A ultrapassagem do rio está mal, porque nós passamos aqui terça-feira, fui a Quilimane, fui transferido como um doente, mas passei mal. Paguei muito caro, 80 meticais. A Ponteca está mal mesmo, não temos como. Nós costumamos de viajar diretamente para lá, mas está-se mal, estamos a sofrer com o nosso dinheiro.
A travessia entre Namakura e Maganha da Costa, passando pelo Malay, é bastante concorrida porque se encurta a distância e, apesar dos riscos, é barato. A alternativa para chegar a Maganha da Costa é passar pela cidade de Mucuba, que fica a cerca de 300 km de distância. Felipe Damas, habitante de Malay, pede às autoridades moçambicanas que reconstruam a estrada e a ponte para facilitar a deslocação de pessoas e cargas.
Agradecia que o governo fizesse o possível para a gente termos ponte aqui, porque ponte nos ajuda e ajuda o público em geral. Muita gente sai de Maputo para aqui, fica um retido. Passagem que eles planeiam lá para aqui, já não chega para Maganja. Tem que vender outras coisas que devia ser os bens deles também. Então isso aí, ele trouxe para nós todos.
A vida também não tem sido fácil para Cadre Mariano, outro residente em Malay.
Estamos um pouco aflitos porque temos outras famílias que estão lá na outra margem. Nós ficávamos daqui para lá para irmos visitar a família. Agora não temos como, porque a ponte já se estragou. É muito difícil.
O governador de Zambeza, Abdul Razak, não tem boas previsões sobre a reconstrução da infraestrutura porque os tempos são de crise.
E ainda há algumas pontes que foram destruídas em 2015. Só para lembrar-vos, tivemos 70 pontes que foram destruídas. Estamos a tentar encontrar fundos para a ponte de Malay. Custa cerca de 4 bilhões de meticais. Estamos numa situação económica que não é fácil.
A partir de Climão para a DW, Marcelo Moia.
Outras notícias em destaque. O presidente alemão Frank-Walter Steinmeier concluiu hoje uma visita de dois dias a Portugal, onde se deslocou a convite do seu homólogo português, Marcelo Rebelo de Sousa. Os dois chefes de Estado sublinharam a excelência das relações entre os dois países. Steinmeier procurou tranquilizar os portugueses que aguardam com expectativa a formação de um governo em Berlim, pendente da aprovação da coligação pelo Partido Social Democrata SPD, do qual o presidente alemão é membro. O resultado de um referendo por carta entre os membros do SPD deverá ser revelado no domingo. A Organização Mundial do Comércio, OMC, manifestou-se preocupada com a intenção do presidente norte-americano Donald Trump de taxar as importações de aço e alumínio. A OMC fala da possibilidade de uma guerra comercial. Ontem, Trump anunciara para breve a imposição de taxas de 25% sobre o aço e 10% sobre o alumínio importados. A União Europeia reagiu pela voz do presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, anunciando a imposição de taxas aduaneiras sobre uma série de produtos norte-americanos, incluindo motorizadas do tipo Harley-Davidson e calças jeans. A Organização do Tratado Atlântico Norte, NATO, qualificou as de inaceitável e contraproducente afirmações do presidente da Rússia, Vladimir Putin, de que se o seu país possui novas armas nucleares como o míssil balístico Sarmat, com alcance praticamente ilimitado.
DW. Espaço do ouvinte.
António Rocha, estou curiosa de saber a opinião dos nossos ouvintes sobre Angola.
As reações continuam. Leopoldino de Almeida diz: quem acredita que Isabel dos Santos um dia poderá sentar no banco dos réus está muito enganado, ou então é um grande ingênuo. A família dos Santos, apesar de tudo, ainda manda em Angola e todos os angolanos estão conscientes dessa realidade. Pensar o contrário é não conhecer este grande país e as suas gentes, diz Leopoldino de Almeida. Diniz Francisco, também no Facebook, diz: mas será que vão conseguir julgar e condenar os ex-mandões do Fundo Global? Estamos à espera para ver quem terá coragem. Donito Carlos diz: até quando os angolanos vão continuar a engolir essas asneiras? Todos pensavam que com o Jello as coisas iriam mudar, mas o senhor presidente está a defraudar as nossas perspectivas. Nelson dos Santos Neri é mais uma prova dos nove da nossa justiça. A ver, vamos. João André Cambala diz que se trata de uma finta da Procuradoria-Geral da República. Diz que toma posição, mas na realidade nada vai acontecer. Magno Magnífico diz que num país do pai banana, a justiça e os inquéritos não podem funcionar. mesmo com promessas de campanha de que a corrupção iria ser erradicada.
Muito obrigada, António. Os nossos agradecimentos também aos nossos ouvintes, claro, os que participaram e os que nos escutaram. A todos desejamos um ótimo fim de semana. Ao microfone para si estiveram António Rocha e Cristina Gripal. Tenham uma muito boa noite.